ましょう。
Entendeu?
Oh yeah.
Tá ligado?
É nóis.
É.
E aí, meu?
Ah, sei lá, eu tô meio dirty.
Dirty?
Dirty.
Dirty é sujo, né?
É, no bom sentido.
Você quer um kebab de cordeiro, kafta, frango ou
pernil? Adoro kebabs, cara.
É?
É.
E quilombas?
Também.
É bom,
quilombos,
né?
Quilombos também. Gosto de quilombos.
Agora eu não gosto de quilombos.
Eu gosto de quilombos. Gosto de
quilombos. Tá bom. Legal. Tá, okay. Certo. Você
okay.
Tá bom?
Tudo tá bem, agora? Leandro e a mim? Como vai você?
Tudo bem, foi
como foi sua semana?
Você gostou da troca de... Vamos fazer isso disso um hábito? Trocar o fone na hora da abertura?
Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é improvisação.
Improvisação, né?
Improvisação e assim... A gente se entende.
Dá um ânimo, né?
Dá um ânimo. É o jazz, velho.
É o jazz.
Vamos pedir o kebab daqui a na hora que a gente ouvir um som. Eu queria apresentar aqui os nossos convidados... Hoje temos a honra de ter Matias Pinto conosco, né? Grande São Paulino.
Se você convidar, eu venho, Tânia.
Matias,
é que eu não sou então.
Não, você veja bem. O seu programa precede o Thunder Radio Show.
Mas, que
e os convites são sempre insistentes para que você fique.
O convite já tá já é permanente.
Sim.
Tá firmeza.
Agora, Matias, me diga uma coisa. Terminou o disco, finalmente?
Terminou o disco.
Fracasso o nome da banda.
Fracasso o nome da banda.
É um nome perfeito.
Isso. Tocamos essa sexta lá no Morpheus.
E aí, foi legal?
Não, vamos tocar.
Vai tocar.
Essa sexta.
Nessa próxima.
Nessa próxima.
Genial.
E sábado no Viaduto do Glicério.
Tá dia 26 do Morpheus. Dia 27 no Chato.
Araraquara, dia 12. Não.
Agagaquaga.
Aí os caras vão pra Europa, vão me deixar aqui e vai tocar minha bateria gravada.
Sério?
É.
Que demais, velho. Acho isso uma de modernidade.
É tipo uma experiência de morte, né?
Sim.
Não, é, mais ou menos. É.
Mas eles...
Vem cá, e o disco?
O disco tá pronto.
Tá pronto.
Tá, você pode ver lá no Bandcamp.
Ah, que legal.
Mas depois vai ter o físico.
Vai ter o físico.
Vai ter o físico.
Ótimo.
Fracasso.bandcamp.
Por falar em físico, nós estamos aqui um cientista da música. Ele mesmo que estuda a música e que pratica a música e que julgou a música por anos na MTV. Ele mesmo, Chuck Hipólito, boa noite.
Aqui preocupado com o existencialismo científico.
Você tá legal, velho?
Tudo ótimo.
Eu vi que você tá legal quando você chegou, você tava feliz, velho.
Você viu?
Você tá feliz, mano.
É o amor.
É o amor, cara. O amor deixa a gente feliz. A música deixa a gente feliz. O futebol, às vezes, deixa a gente feliz.
E feliz de te ver, né, Thunder?
Você tá feliz?
Claro, porra, claro.
Entendi.
Porra, claro, claro, porra.
A gente se falou, assim, há um tempo atrás que eu ia fazer um show lá em Pirassununga.
Falei não, a Lívia tava tentando marcar um show lá em Pirassununga e eu tentei viabilizar, mas não é tão fácil.
Mas a gente ainda vai fazer isso, né?
Isso, nós vamos.
Por falar em Pirassununga, tá à vontade com a caipirinha?
Tô à vontade com a caipirinha, de cachaça.
Pirassununga, mano. Pirassununga, velho.
Uma delícia.
Olha só, a gente vai começar então esse show, esse rádio show, com uma música de uma banda que tem um grande líder. E esse líder me lembra muito o Chuck. Fisicamente.
Quem será?
A postura do palco e tal.
É o
o Sonic Youth mesmo.
Ah, claro, você tá falando do Thurston. Grande Thurston,
mano. Você é a cara do Thurston, mano.
Obrigado.
Já te falaram isso?
Já falaram, mas claro. A maioria fala que é o Beto Lee.
Tudo bem. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir um som de uma banda que tem muito a ver com a mente musical do Chuck, que é o Mudhoney, ok? Vamos ouvir, Mudhoney.
Everybody's got a price.
bem esse aí, foi o Muddy Honey, que eu sei tá que sendo, o Chuck hein? gosta.
Viva
eu
Garagem, sei, pelo amor de Deus.
Gosta, eu sei que ele gosta daquela turma toda lá de Seattle.
São os pré-Nirvana. São os pré-Nirvana. O Nirvana o Nirvana é um auge, e também é um fundo do poço ao mesmo tempo. É um retrato um fiel.
Mergulho no poço.
É um retrato fiel do apogeu e da decadência também.
Isso.
O Muddy Honey vem logo antes, um pouco antes.
Isso. Mas se bem que, né, o Kurt já tava nessa, assim, né, de ouvir os sons e tal, e de, né, prestar uns tributos.
Não, na verdade, o...
Você gosta do Nebula?
Gosto do Nebula.
Nebula é legal, né?
Nebula é bom.
Nebula também é pré.
Nebula é chapante.
É chapante,
não,
né,
Nebula cara? Veio depois.
É, veio depois?
Veio depois. Nebula, não, Nebula, depois Nebula já é... Depois. Nebula é pós-chapação.
É pós-chapação?
Pós-chapação.
É? Pensei que fossem contemporâneos.
Não, acho que se não fosse o Nirvana, não haveria o Nebula.
Nebula
eu
é
acho.
Maravilhoso.
Eu
vi o show dos caras em Goiânia em 2000.
Tocaram no Orbital. Tocaram no Orbital aqui.
É. Incrível.
Tocava, né, em qualquer lugar.
Agora vem cá, você... Quando você montou a sua primeira banda, assim, o que você pensava da vida, assim? Você
falou, ah, a primeira banda era na oitava série.
Oitava série, Pirassununga,
sim,
então.
Pirassununga, Vieira de Moraes. Uhum. Vamos ser cover do Guns N' Roses.
Guns, é?
Mas eu não consegui tocar.
Que ano Chuck?
Não, eu não divido a vida por anos, então eu não sei direito. Mas era na oitava série, eu nasci em 77, eu não sei quantos anos eu tinha.
Faz as contas, Matias, você é professor. 91?
Isso aí, a galera tava começando a falar do Nirvana, na verdade, nessa época. E não podia gostar de Nirvana se você gostava de Guns.
É.
Porque o Nirvana veio pra
91,
enterrar
você
o Guns N' Roses. É isso aí.
Peraí, 91? Não, mas o Guns tava bem em 91.
O Guns tava lançando Use Your Illusion.
Tava tudo bem ainda. Tava tudo bem,
mas o Nirvana já tava pintando pra
Skid Row
ser aquele vírus que ia acabar com tudo.
É, né? É. Mas ainda tudo bem.
A minha banda, jovem. A minha banda era pra ser cover do Guns, mas ninguém sabia tocar.
Ah.
E de repente apareceu o Nirvana.
Você tocava qual instrumento?
Bateria.
Você era baterista?
Sim.
Assim como o Frank Zappa. Começou na bateria?
Sim.
Passou pra guitarra?
Assim como...
Phil Collins.
Assim como Marvin Gaye.
É, pois é. Phil Collins, né?
Phil Collins. Marvin Gaye.
Não, vamos falar do Frank Zappa.
Assim como o Dave Grohl.
Assim como o Dave Grohl, lógico, é verdade. Big Boss, exatamente. Na verdade, eu admiro muito o Dave Grohl, sabe?
Eu admiro também, mas nem
foda.
Tanto.
Eu acho assim, ele foda.
Ele me cansa mais do que eu admiro.
Porque ele é bonzinho demais? Porque ele é muito gente boa?
Ah, porque...
Ele é um cara legal que vai dar um abraço e um beijo nas bochechas?
É, sei lá, eu acho ele, não sei... Eu acho que ele é a cara do rock.
Se você fosse levar alguém pra cama, você levava Courtney Love ou o Dave Grohl?
Courtney Love.
É, né?
Por trás.
É, né?
Claro.
Putz, fala a verdade.
Opa, chupava infinito.
E qual foi o seu primeiro instrumento? Que falou assim, eu vou comprar um instrumento, vou ganhar. Qual foi o seu primeiro instrumento?
Foi a bateria.
Foi a bateria?
Qual a bateria? Era uma... Não tinha marca.
Não tinha marca?
Eu comprei ela. Os dois tontons eram do mesmo tamanho. Eu troquei por um aquário.
Os dois tontons? Se afinava diferente, pelo menos?
Eu não sabia nada. Quando eu comprei a bateria, demorou 2 semanas pra eu entender o que era o chimbal.
Ah,
eu comprei sem
contratempo.
Eu comprei sem gostar de música. Eu comprei porque eu tinha que entrar na banda.
Ah, você queria montar uma banda. Foda-se a música.
Eles montaram uma banda, eu era da banda.
Uhum.
E aí eu tinha que tocar bateria, porque bateria era o equipamento que era o instrumento que sobrou.
Saquei.
E aí eu comprei e foi assim, cara.
Mas os fundamentos, você se desenvolveu sozinho? Foi autodidata?
Eu sabia fazer tu-pá, tu, o tu com a mão direita e o pá com a mão esquerda. Tu, pá, tu, pá.
Mas o tu não é no pé?
Depois eu descobri que era e que tinha que você tinha que fazer com uma das mãos, na verdade. Era muito difícil, cara.
Sim, é difícil.
Ainda por cima, porque o chimbal tinha fechado, aberto.
É, meio aberto.
O Nirvana, aquela levada ali do Smells Like Teen Spirit.
Sim.
Demorou muito tempo pra eu pegar aquilo.
É um funk drummer, né?
Mas é o que...
James Brown.
Mas é o que botou pra fuder, né?
Claro, lógico, maravilhoso.
É o que botou pra fuder no mundo.
E rapidamente chegou o Nirvana na sua orelha, eu tenho certeza.
O Nirvana?
É.
O Nirvana eu ouvi e falei, peraí, esse cara, isso aí eu consigo fazer.
Ah.
Apesar de demorar 2 semanas pra aprender, isso aí eu consigo fazer.
Isso aí.
Na sequência, o Nirvana me apresentou pro Ramones. E aí foi quando eu falei, pô, beleza, dá pra tocar rock.
E aquele braço duro do Mark, assim, fazendo aquela caixa?
Eu não sou fã do Mark Ramone, eu gosto dele, mas eu gosto mesmo é do Tommy.
Sim.
Porque, sabe por quê? Porque o Mark... Ele tem som de...
Isso.
E o Tommy não.
Ah.
O Tommy é...
Sim.
Ele tem tem groove.
O chimbal mais solto.
Ele gruva.
Ah, entendi.
Ele gruva.
Ele
tem groove.
Mas deu certo, Marco, né?
Deu certo. Mas se eles tivessem morrido depois do It's Alive, seriam lembrados de um outro jeito hoje em dia.
Se você fosse tatuar o nome de uma banda na sua testa, você era obrigado a tatuar o nome de uma banda. Tatuaria qual?
Mussarelas.
Mussarelas de Campinas? Yeah. Maravilhoso. Maravilhosas mussarelas, sem dúvida. Agora você surpreendeu a todos.
Mussarelas.
Inesperado.
Os nossos Ramones.
Sem dúvida, os grandes mussarelas.
Imagina o encontro mussarelas com Almôndegas, que era a banda do Clayton e do Clayder.
Nossa, acho que os Almôndegas iam virar realmente carne moída.
Almôndegas?
Almôndegas, lógico. Começou com Almôndegas.
Você conhece o Mussarelas, cara?
Não conheço.
É uma grande banda. Uma grande banda.
Vamos correr atrás.
Grande banda, sem dúvida nenhuma.
Era a promessa do Junta Tribo, até aparecerem os Raimundos.
Ah, entendi. Mas eles continuam em Campinas, continuam fazendo show e continuam gente boa. E
continuam.
Então tá tudo certo, velho. Tá
Eu
tudo
sou
certo.
Muito fã do Mussarela.
E como é que você veio pra São Paulo? Por que você veio pra São Paulo?
Fazer faculdade. Antes de vir pra São Paulo, eu tava querendo vender cachimbo de Durepox em Visconde de Mauá.
Ah, é? Você era meio hippie, assim?
Eu tava quase virando.
Riponga mesmo?
Era adolescente rebelde. Entendi. Aí
fumava um e tal?
Não fumava ainda.
Mas o cachimbo era só pra consumo dos outros?
Não, eu não entendi, não sabia o que eram as drogas, na verdade, nessa época.
Ué, o cachimbo era pra quê?
Era pra... Não, eu sabia o que era comércio, né? Ah, eu já sabia o que era vender alguma coisa pra ganhar dinheiro.
É um hippie empreendedor.
Eu já sabia o que fazia sucesso.
Você não daria certo em Visconde.
Eu já sabia. Mas daí eu passei numa faculdade, depois de perder 3 vestibular... Eu passei no Mackenzie, vim estudar marketing aqui.
Marketing?
Marketing.
Isso explica muita coisa.
Como na MTV já havia uma máfia
de pirassununguense,
o Xandão me botou lá para ser estagiário de cenografia. E como a MTV...
Lembra, já estava por lá.
Já estava por lá. Em poucas semanas eu já estava assinando o programa.
Em que ano foi isso, Chuck?
98.
98?
Foi quando eu recebi o apelido.
Eu estava ausente nessa época.
Estava.
Eu estava na Manchete.
Você tinha aquele programa na Globo lá, como é que chamava?
Não, mas isso foi em 94.
Eu vi o Rapa lá,
Devezona.
O Raimundo lá, isso Devezona. Aí. Eu
estava num bordel eletrônico.
Em 98 eu estava no bordel eletrônico
bons
da pré-rede TV.
Pô, bons tempos.
Eu ganhei muito dinheiro.
Porra, foi um dos primeiros MTVs a atingir o mainstream, né?
Mais ou menos.
Foi um dos primeiros. Qual foi o
eu
primeiro?
Eu fui atingido pelo mainstream, foi diferente.
Você não foi vendido, você foi comprado.
Eu fui comprado.
Isso, cara, melhor do que se vender, ser comprado.
Fui comprado. Claro. Daí eu saí. Mas enfim.
Mas bom filho,
98 chegou, tal, já virou produtor de programas.
Qual
programa que você produziu primeiro?
Eu editava uns programas e
você
depois...
fazia edição, né?
Editava. Uhum. 20 semanas especial.
Que te deu os toques?
Quem é? A Joana Mazzucchelli.
Ah, grande Joana Mazzucchelli, sensacional.
A Tati, que perdemos agora faz uma semana.
Pode crer, que a MTV não deu uma nota, né?
Pois é.
Lastimável.
A MTV, cara, não é mais a MTV.
Não é mais a nossa MTV.
Não é mais a nossa, mas é a MTV de alguém.
Mas enfim, daí começou a editar programas, quando você começou a falar assim, eu queria produzir um programa, Zico, era o Zico?
Não, na verdade eu não escolhia nada, eles iam me jogando e você vai fazendo.
Só.
Aí
e aprendendo.
E aprendendo, e errando.
É.
A MTV tem isso, você
não é demitido. Você pode errar,
nunca.
É legal errar.
A MTV tem isso, você não é demitido nunca. Por justa causa.
Você pode errar, às vezes o erro é tão legal.
Então você pode
ser expulso de orgia por mau comportamento, né? Tem que caprichar muito, né?
Cara, então, se você faz orgia, você é promovido.
Mas se você não se lembra, Tati e Primo Preto, eles eram namorados, saindo na mão na porta da MTV, foram os dois mandados embora.
Isso.
Uma das primeiras
por causa disso?
Polêmicas.
Acho que deve ter sido quando a MTV começou a ficar ridícula.
95 ou 6, por aí.
No auge, né? Não, o auge foi quando? 91.
O auge foi no 1990.
É que nem o punk, morre quando nasce.
E qual foi o primeiro programa que você dirigiu? Você falou assim, esse programa é do caralho.
Foi o dirigido mesmo, assim, que eu fazia tudo, mexia com texto, editava tudo. Foi o Piores Clipes do Mundo.
Piores Clipes. Foi um grande sucesso.
Foi um sucesso.
Foi um grande sucesso.
Inexplicável.
Não foi um sucesso, foi um grande sucesso.
Foi, a galera assistia...
Filho do Conto de Thunder, se há de admitir.
Então, o Conto de Thunder... É ali que tá, na verdade,
a
alma e o DNA e a energia correta que a MTV devia adotar desde o começo. O Piores Clipes do Mundo, ele fez sucesso porque numa época em que a MTV ficou coxinha, dentro da MTV existia uma ilha de sanidade ou insanidade que era o Piores Clipes do Mundo.
Sim.
o Piores Clipes do Mundo fazia, dava mais audiência do que o VMB.
Sim.
E dava semanalmente. As pessoas começaram a assistir MTV por causa do Piores Clipes
isso,
do Mundo.
Isso, isso.
Certo?
Trouxe
o pessoal. Isso. Não era... Eu tava ali envolvido com o negócio.
Aham. Uh-huh.
Eu acredito naquela energia, acredito Sim. que aquilo é MTV,
Sim.
aquilo eu sabia fazer. Se você me dava outra coisa pra fazer mais direitinha, mais arrumadinha, eu não sabia fazer não.
Mas o Piores Clipes do Mundo foi em 2002.
Ele bombou mesmo em 2001 pra 2002, é. 2001 e 2002.
Marcos Mion trabalhava na MTV em 99, quando eu voltei.
Foi.
Ele tava lá fazendo Supernova com a Didi.
O Mion foi parar no Piores Clipes do Mundo porque não tinha... quem botasse pra apresentar.
Entendi.
E eu fui parar no programa porque não tinha quem dirigisse.
Eu fazia o Supernova já com a Didi.
Isso.
E daí ele foi fazer o Piores Clipes.
Isso.
Não é isso?
Isso aí, cara.
Você se divertia dirigindo
Marcos?
Me divertia
pra caralho.
É?
Era muito bom.
Você sabia lidar bem com ele?
Sabia, porque eram os dois... Os dois tinham liberdade pra fazer o que quisessem.
Certo.
Até o programa começar a dar audiência.
Sim.
Aí, tipo, aí vamos ver pra que tá dando audiência nessa porra e vamos fazer de novo.
Nessa época você montou uma banda.
Nessa época eu tocava no Forgotten Boys.
Você montou o Forgotten
Boys? Eu tocava no Forgotten Boys antes do Piores Clipes, já tinha entrado.
Em que ano foi Forgotten Boys?
O primeiro show foi em 99.
Eu lembro quando eu cheguei lá, vocês falaram assim, ah, então, velho, então, aí, ó, beleza, Thunder, então, beleza, então. Então, aí, ó, tem uma banda aí.
Você
tá vendo? Tem uma banda? É, tem uma banda aí. Eu falei, cara, tem banda. Eu falei, é mesmo? Então, você mostrou uma demo dos programas.
Uma fita, né?
É, isso. Eram fitas cassete.
Fitas
ainda.
Cassete.
A gente ainda fazia fitas cassete.
Eu tinha copiado aquela fita no próprio tocador de fita ali da produção musical.
E aí você mostrou. Você estava empolgadaço com a banda. Você estava muito empolgado com a banda. E rapidamente a banda meio que tomou bastante do seu tempo, né?
Foi, eu entrei no...
A banda foi numa ascendência.
Eu vim morar em São Paulo e um amigo nosso, Ramon, não sei se você se lembra dele da MTV, o Ramon me colocou no Forgotten.
Uhum.
E quando eu ouvi aquela demo do Forgotten, aquela demo existia antes de eu entrar na banda.
Ah, tá.
Eu tinha ouvido aquela demo e falei, porra...
Legal.
Esta é a banda.
Certo.
E daí foi legal, foi do caralho. Eu vesti a camisa do Forgotten Boys total. A banda já existia quando eu entrei, né?
Você ficou nos Forgotten até se mudar para os Estados Unidos, não é isso?
Até... Não... Eu voltei de lá pra continuar na banda.
Não, mas eu lembro que na época você foi pra...
Eu fui pra Washington. Rockville.
Rockville!
Amigos! Que nome, hein?
Você que foi pra Rockville! Que é onde? Que cidade?
Rockville,
no norte.
Fica em Maryland. Unidos,
é isso?
Fica do lado da cidade de Washington. DC.
Ou seja, frio pra caralho.
Frio pra caralho, era uma merda. Na época eu tava...
Apesar do nome, não correspondia.
Né? Não, não tinha nada de rock. O único rock lá era o Chuck.
Você vai fazer lá, mano?
Meu pai é militar, ele tava indo... uma dessas coisas...
Lançava as bombas.
É uma dessas coisas que acontece na carreira dele, assim. E aí ele aproveitou pra levar a gente pra morar nos Estados Unidos, estudar inglês.
Você ficou quanto tempo lá?
4 meses. Não deu, era pra ter ficado 2
não
anos.
Não dava, né, cara? Imagina, eu lembro, assim, que as pessoas falam assim, nossa, o Chuck escreveu, eu acho que você escreveu. Escreveu, falou que ele tá sofrendo, tá com muito frio, não sei o que. Tá... Você não segurou muito essa onda?
Não segurei.
Não tinha rock em Rockville?
Não tinha rock. Eu fui, quando eu fui, eu tinha deixado uma namorada aqui. E aí, tinha deixado a banda, cheguei lá, não gostei da neve, não gostei do frio.
Não gostou da neve?
Não gostei dos americanos.
Muito milico.
Não, cara, não gostei. Parecia que eu tava no lugar errado, assim.
Sei.
Aí eu falei, puta, quero ir embora daqui.
Mas você não dava umas fugidas pra Seattle, ou Nova York, ou sei lá?
Quando eu...
Pra Carolina do Norte!
A melhor coisa, não deu tempo de fazer turismo. A melhor coisa que aconteceu lá foi que eu comecei a pegar minha professora de inglês.
Você pegou?
Peguei. E aí,
professores americanos.
E aí ela me levava pra... Foi ela que me levou pra conhecer coisas em Washington.
Ah,
pra ver shows, pra, conhecer, pra fazer, pra passear, pra dar um rolê na cidade.
Viu shows legais?
Então, pô, do caralho, eu vi Super Suckers, eu vi...
Putz.
Sahara Hot Nights.
Nossa,
eu vi umas coisas legais
legal.
Lá. E daí isso foi legal. Mas mesmo assim, com ela não deu certo e eu precisava voltar.
Você tava sentindo saudade.
Saudade.
Dos trópicos.
Banzo.
Entendi. Voltou e voltou pra banda.
Voltei, entrei na banda. Na época, quem tava tocando no meu lugar era o Frauda.
O Frauda, eu lembro disso.
Isso, e aí...
Eu lembro disso.
E aí eu...
O Frauda tinha saído do
Ratos
e ido pro Forgotten.
Isso.
Eu lembro disso. E daí você voltou e
voltei,
retomou.
Voltei e entrei na guitarra. Aí a banda...
Mas você não era mais baixo.
Aí a banda tinha duas guitarras. O MC5 tinha duas guitarras.
É,
o Forgotten Boys vai ter duas guitarras
também. É lógico, por que não? Aliás, o MC5 eu acho que é uma referência boa dessa
era banda. Uma boa referência.
Que mais? Stooges, que mais?
Ah, os Stooges, é, o né? New York Dolls,
era
os Ramones. Por aí, não
era? Era super por aí. Divertiu-se bastante com os Forgotten Boys. Bastante.
Me diverti, cara. Fizemos de tudo.
Gravou discos, fez clipes bacanas, namorou mulheres famosas.
Foi.
Virou um...
Fui pra Argentina, fui pro Uruguai, fui pro Chile.
Sim.
Fiz orgia, usei drogas, fiz de tudo.
Você, assim, se houvesse uma... Se houvesse uma revista caras hipster, você estaria nas capas, ou nos posters. Então,
estaria ali com manchete.
Você ficou super em evidência esse
momento. Eu e meus amigos,
né? Eu lembro disso. Não, mas você era um destaque. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Você não vai negar.
Foi até...
Você ia tocar lá no CB e era o Chuck, Chuck, Chuck. Não era?
É.
Era.
Carisma.
Legal isso.
É, sei lá. Que
tava curtindo a parada.
Tava, sempre foi mais pensando no som, assim.
Sim?
Sempre foi.
É, era só uma decorrência.
É.
Curtindo a vida.
É, curtindo a vida.
E daí onde. Quem foi a pessoa que falou assim: sabe de uma coisa? Esse cara como DJ até que ia ser legal. Que ano foi isso?
Já,
quem fez isso?
Já na época do Piores já rolava, só que eu era reprovado em todos.
Sim.
Eu fiz uns 4 testes ali naquela época.
Todo mundo fazia teste, até o Zico fez teste.
É, mas é até o Zico.
E foi um fracasso.
Existe o teste do Miguel Sokol, inclusive.
Existe, né, existe o teste daquele cara, super legal, que sorri muito, e que faz aquele programa que faz umas viagens no GNT, como ele chama, no Multishow.
Bruno De Luca.
No
quinta da galera.
É um amigo da galera.
Todo mundo foi
DJ. Reprovado.
Mas daí naquela época não rolava. Rolou em... Eu acho que eu voltei e foi em 2010, 2011.
Isso, porque daí a MTV falou assim... Cara, fudeu. Precisamos retomar a música. Não foi isso?
Foi, mas foi assim, ó. Mandei um e-mail pro Lema.
É.
Falei, Lema, é o seguinte. Tá vergonhoso. Eu liguei na MTV aí e tô com vergonha, cara. Só. Eu não sei o que tá acontecendo aí, mas, pô, tô dando um toque que tá constrangedor.
Isso.
Daí ele falou, pô, falando nisso, vem aqui que a gente tá precisando conversar com você, vamos fazer um teste. Eu falei, cara, não vou fazer teste. Não tô afim porque já cansei de fazer teste. Se for, é pra ser piloto. Ele falou, então vem, vamos que já tá tudo certo. A gente fez uns testes, era pra uma coisa, acabou virando outra. E aí entrou eu, Gaia e China. Pra salvar a música.
Isso!
Isso! Tínhamos programas
final
diários.
Final de 2010.
Foi. Deu 2 meses, a gente já tinha um semanal. Isso. E aí não aconteceu nada.
Quando me ligaram em 2011, no começo de 2011, que o Zico estava no GNT e ia me levar pra lá, ele falou assim, ó, eu saí do GNT. Eu falei, filha da puta, como é que você sabe do GNT agora? Tava tudo certo. Ele assim, então, tô indo pra MTV. E a gente vai retomar a música.
É, mas eles
e eu quero você lá. E daí o projeto era esse. 2011 foi bom pra caralho, mano. A MTV voltou a colocar música e videoclipes no ar. E a gente falava de música o tempo todo, cara. Tinha parcela comédia.
A gente tentou.
Tinha tudo isso. Mas tinha música de volta na MTV. Aquilo foi muito divertido,
mas
mano.
Mas aquela energia, Thunder, que a gente tava falando ali do Contos e do Piores, uhum, e do próprio Hermes e Renato, uhum, ela... Até do Adnê no
começo.
Você não
teve esses momentos?
Ela... Eu não tive.
Eu senti!
Não
na hora que a gente montou a banda dos VJs, cara, pra tocar no VMB, eu falei, cara, isso é um sonho, isso é maravilhoso, cara. Eu apresentava o clássico MTV, eu falava de música, eu falava do eletropop, cara. E de repente vocês faziam um programa diário de música, vocês levavam músicos até lá.
Mas
o VMB foi maravilhoso, com 3 palcos, cara. A gente tocou num deles com a banda de VJs. Aquilo foi espetacular, cara. Aquilo tá na minha biografia. Eu escrevi no livro Mauro Betti. Isso vai ser um capítulo inteiro sobre aquele VMB,
seu
cara.
Seu Jorge subiu no palco pra cantar com a gente.
Cara, todo mundo, PC Siqueira cantou com a gente.
Tinha um anão.
A porra do anão. A presidenta subiu no palco. Aquilo foi espetacular. E a gente ensaiou. Eu vou contar pra vocês. Porque ele tem um estúdio chamado Costela. E esse Costela... já existe há algum tempo. E a gente foi ensaiar essa banda dos DJs. Ele falou assim, cara, eu conheço um baterista que é uma maquininha. Uhum. Pindé.
Maquininha,
ele é uma maquininha, cara. Ele pega, faz sons. A gente resolveu pegar umas músicas, uns clássicos do rock nacional e cantar. E daí o vocalista ia ser o China, ia tocar baixo, o Chuck guitarra, o Pindé. Ficou eu, o Chuck e o Pindé ensaiando, tipo, sei lá, 2 semanas, tirando todas as músicas. Numa diversão, cara, uma energia, uma coisa legal, cara. Ele chegava no China e cantava, ele chamou ela em Jabouro pra cantar. Aquilo foi muito divertido, mano.
Eu curti
cada momento.
São momentos,
cara,
que...
Maravilhoso.
Os momentos em que o pessoal da MTV não tava no controle, a gente tava mandando bem.
Sim,
sacou? Foi tão legal. Mas quando, cara, eles se metiam e tentavam...
Você tá falando do Sexto Andar, né?
Tá, tô falando de todo mundo que não era gente.
Sim.
Todo mundo. É. E não tô falando da equipe técnica, porque a equipe técnica sempre foi
legal, vai. Claro. Sempre foram muito legais, parceiros.
Sempre.
Seguraram a onda até o último dia, eu lembro disso, cara. Os caras, tipo assim, tinha uma época que não tinha mais switcher pra fazer o programa. Então aí você gravava o programa e, assim, a cada bloco você pegava o cartãozinho e levava pra renderizar, pra dar tempo de programar ao ar.
Foi dramático.
Foi foda. Aquele final foi muito louco, cara. Eu acho que eu curti muito, cara. Eu curti pra cacete.
A gente, até o último dia, hein? É. Até o último
segundo.
Aliás,
na última transmissão ao vivo, que o prédio foi todo ocupado.
Aquele dia.
A gente fez o som, eu, você e o João Suplicy, você lembra disso?
Cara, eu vou confessar um negócio pra você.
Não precisa confessar.
Eu tinha tomado um ácido.
Eu sei, não... eu sei.
Também? É nóis. Tava divertido.
Tava muito divertido. Eu lembro que eu cheguei pra Camila Sec e falei assim: e aí, Camila? E ela assim: você tá bem? Eu falei assim: você nem imagina! Foi tão legal, eu curti muito aquilo, cara. Muito. Nessa
então,
época.
Aquilo é MTV.
Uhum. É!
Aquilo é MTV.
Muito divertido, mas eu curti muito fazer o clássico, eu adorava fazer. Poder falar dos estilos musicais de volta. E as pessoas falam assim: pô, que legal que a música tá de volta. Eu falei: pois é, mas a gente tá acabando. Foi um tormento mesmo. O final foi meio.
Foi, mas cara, as coisas precisam acabar.
É. Sabe o que não pode acabar? Aquele arquivo que tá lá naquele prédio. Aquele arquivo, arquivo. É muito importante. E não pode acabar, velho, porque tem história da música ali, velho.
Tem
tá
muita
lá,
coisa dos Ratos
tá
do Porão ali.
Tá lá jogado ali, tá lá jogado.
Tem muita,
mano,
coisa do Sepultura ali.
Tem muita coisa,
tem muita
da
coisa
música
dos Ramones ali.
Do Chico Science.
Tem muita coisa
zumbi.
Do Chico Science
pois
ali.
Pois é, velho, então não pode deixar daquele jeito.
Tem muita coisa do Little Quail ali.
É, a gente tem que dar um jeito nisso. Você topa?
Ah, só se for pra invadir aquele prédio na madrugada.
Eu topo, na boa. O Valtinho tá lá.
Tá lá. Enquanto a gente Valtinho tá falando, tá lá no ar-condicionado.
Vamos lá falar com o Valtinho?
Porra.
Eu topo. Olha só, nessa época, 2011, já tinha Vespas Mandarinas, né?
Já tinha.
De onde veio essa ideia?
Vespas Mandarinas, eu queria... Eu saí do Forgotten Boys porque eu tava já... Porque eu tava insatisfeito com o que a gente tava fazendo. Na época, a Débora tava grávida, que era minha esposa. Sim. E eu queria sossegar, queria ficar de boa.
Ah.
Aí... É, deu um ano, deu vontade de ter banda e eu queria fazer som em português. Queria fazer um som que pudesse ser tocado em rádio, assim,
sei,
sabe?
Sei, sei.
Mas que não fosse aquela coisa pasteurizada, assim. Encontrei o Tadeu, a gente juntou a energia ali e Vespas Mandarinas começou. E a nossa intenção tem sido mais ou menos essa até hoje, assim. A gente acredita no crossover entre o que é considerado artístico e insano com o que pode ser popular e ouvido por qualquer um.
O lado do insano é o que você me adiantou isso há um tempo atrás. O primeiro show dos Vespas foi abrindo para o Mudhoney.
Foi abrindo para o Mudhoney.
E você teve a oportunidade de gravar um áudio com o Mark Arm e daí isso. Você tem esse áudio e agora está prensando um disco
a gente,
com essa música.
A gente, quando aproveitou que ele estava aqui, e convidamos pra cantar uma música. Daí
que é a música?
A música chama Um Homem Sem Qualidades, é do Tadeu com Adalberto. Uhum. Adalberto é o Vespa Mandarina que não aparece. É, letrista, o nosso poeta. E aí...
Peter Sinfield.
É o nosso... Ele é o cerebelo da parada.
Tá.
E aí... Lembra do cerebelo?
Lembro. Ele e o irmão dele, figuras.
Aí... A gente teve a oportunidade de gravar com o cara e a gente fez uma versão dessa música em inglês que chama Man Without Qualities. Que é a mesma música, só que com a letra em inglês.
É, né? Legal ouvir esse som,
cute,
né?
É fun.
Mas a gente vai ouvir outro som agora,
mas
sabe qual?
Então, a gente chamou ele pra gravar e ele gravou. E a gente ficou com essa gravação durante muito tempo. Aí só esse ano que a gente finalizou ela.
Vamos ouvir agora?
Ela?
É?
Ela... Então vamos, cara. Vamos.
Yeah.
Ah, ó, esse Pixies, é o Pixies,
mas
mano.
Pixies é outra banda que, assim que como o Mudhoney, vieram pra zerar.
Sem dúvida que sim.
Vieram pra zerar
sem
os anos 80.
Sem dúvida que sim. Mas a gente podia ouvir, então, um Vespas mandaria, né?
Mas tem aí?
Acho que tem sim. Você mandou pro MP3. E daí, mas me diga uma coisa.
Sim.
Quem fez o arranjo da música?
Foi o... A música, ela era do Banzé, na verdade.
Ah,
a banda
do anterior do...
Foi a primeira música que eu e o Tadeu tocamos ao vivo, na verdade. O Tadeu tinha me chamado para participar de um show do Banzé quando a gente se conheceu, mais ou menos. A gente tocou um Homem Sem Qualidades. E é uma coincidência que é essa música que a gente está lançando agora. O Homem Sem Qualidades acabou entrando no nosso disco Animal Nacional, porque eu sou muito fã desse som. Insisti. A gente colocou ela no repertório de tocar ao vivo e na hora de gravar o disco ela acabou entrando.
Quantos discos tem o Vespas?
Um só.
Um disco, mas tá saindo descompacto?
Tem, a gente tem os EPs que a gente lançou antes, da do Ron Ron e Sasha Grey. Uhum. A gente lançou o Animal Nacional, agora a Deck lançou o Animal Nacional ao vivo, que é um DVD e saiu online também.
Que legal.
Legal, né?
Vocês estão na Deck?
Estamos na Deck.
Isso é bom.
Isso é bom.
Isso é bom.
Isso é bom.
O Rafa é parceirão.
Sim, galera que tá se importa com... Se importa com a manutenção do nosso rock.
Tá assistindo Lucky Ladies?
Assistindo o quê?
Lucky Ladies.
O que que é?
O programa do Rafael, mano.
Que programa é esse?
É o programa. Eu já te falo. Vamos ouvir a música então dos Vespas para mandar. Você tá brincando que chamou o Lee
Marcucci no baixo.
O melhor baixista do rock nacional.
Cara, essa é uma música que tem o Lee Marcucci no baixo e o Mark Arme no vocal.
Que sensacional. Você não tinha mesmo. Isso é surpresa pra mim. Você não tinha me falado isso.
Quem é o Lee Marcucci?
O maior baixista do rock nacional. Ele fez os melhores discos da Rita Lee com Tutti Frutti. Fez o Radio Taxi. Toca nos últimos 3 discos dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida. É o cara que me fez comprar um Rickenbacker.
Lee Marcucci.
Só isso. Fantástico.
É ele tocando esse Rickenbacker.
Esteve aqui, né?
Cara. Esteve aqui conosco.
Aqui. Duas semanas.
Palmeirense. Que nem você.
Palmeirense.
Que nem o Chuck.
É. Inclusive. Que nem o Chuck.
É, palmeirense.
Mas eu queria falar com o Matias, que o Matias acabou de gravar seu disco.
EP.
Seu EP. É. E gravou num estúdio e tal. Quem produziu seu disco?
Foi o Sandro Garcia.
Sandro Garcia.
É.
Foi a dedo, escolhido a dedo.
É o estúdio que a gente ensaiava, é um cara firmeza, tá há muito tempo aí no rock.
Sacou a banda.
Sacou e...
Se entendeu bem.
E topou.
Saquei.
É.
Chuck! O Costela.
Poderia ter sido o Costela.
Poderia ter sido o Costela. Eu falei com o Victor. Victor, um jovem músico que encontrei no avião indo para Fortaleza. Eu falei, cara, você não tem que gravar no Midas. Tem que gravar num estúdio que você sinta à vontade, que você possa relaxar, olhar para a cara do Chuck e falar, véi, não é nada disso. E eu falei, procura o Chuck. Vai lá no Costela. Costela, você produz discos, artistas,
faz
trilhas... O que você faz?
A gente deixa...
Isso agrava.
A gente é assim, ó. A gente gosta de tirar uma foto do bicho solto.
É.
Deixa o bicho solto, deixa ver o que, que o bicho faz, uhum, e tira uma foto do bicho fazendo o que ele faz.
Como você faz a sua magia? Na mixagem?
Né? Ah, não, na verdade, acho que a coisa mais legal do estúdio lá do Costello é o clima, que não tem aquele clima de estúdio profissional, careta e tal. Então, quem entra lá, você já entrou lá, você sabe, quando você entra, você já se liga que rola um som lá dentro,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, acho que é isso, você coloca a banda num clima legal, uhum, e eles se sentem à vontade, sem se sentir intimidado pelo tá gravando. Tipo, tá gravando? Não, não tá gravando, mas tá gravando o tempo todo, e não tá valendo nada, então toca aí.
Que... Você não é aquele produtor que bota um revólver na cabeça do cara e fala, toca isso direito!
Só se eu for contratado como tal. Aí eu ganho a mais pra fazer isso.
Vai cobrar mais, né? Pode crer. Que produtor que você queria ter pro seu disco?
Pro meu disco?
É, o produtor dos sonhos, assim.
Puta que pariu. É, mano. O produtor dos sonhos.
É, né?
Eu sei lá, cara.
Você não pensa em ninguém, assim?
Puta que pariu, cara. Eu queria todos.
Todos quem?
Todos eles. Eu queria o Phil Spector. Eu queria
o Phil Spector? Ah, ele ia botar o revólver na sua cabeça.
Isso, mas eu queria. Isso aí, isso é que é um produtor.
Ele ia botar orquestra no Phil
Spector. Isso, eu queria o... Seria legal trabalhar com o Danger Mouse
hoje em dia. É.
Seria legal trabalhar com... Porra, caralho, meu. Puta que pariu.
Rick Rubin?
O Rick Rubin seria legal trabalhar com ele. Aqui no Brasil, eu adoraria trabalhar com o Liminha.
É o Liminha, né?
Adoraria trabalhar com o Liminha.
Mas por que você ainda não fez esse convite pra ele?
Não sei, pode ser que role. Eu acho que a gente é o tipo da banda que o Liminha saberia tirar um som legal.
Também assim. Também acho. O Liminha é um grande produtor.
Quem sabe uma hora rola. Eu torço pra que role, assim.
Eu tenho observado que os produtores eles estão cada vez mais...
Sem falar do Rafael, né? Sem falar do Rafael com quem a gente já trabalhou.
Mas assim, os produtores que eu tenho conversado, assim, mais amigos, assim, eles têm com essa postura exatamente. De primeiro deixar a banda se soltar no estúdio, deixar fazer o som. E eventualmente dar algum palpite ou tentar...
Manipular.
Excitar alguma coisa da banda.
Sim, ali, eu tenho uma teoria.
Os produtores assim, dos anos 80, tipo Peninha, Liminha, eram uns caras tipo assim, cara, no rock and roll não tem virada. Ou tipo assim, essa guitarra tá muito alta e eu quero 3 violões em cima.
Isso.
Mas tinha essa postura, mudou, né, cara?
Eles sabiam o que estavam fazendo também nessa época. Acho que pra cada caso um caso, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente chegou num ponto onde é possível você consertar qualquer coisa na pós-produção. Então tem saído muita coisa que é tão perfeita que não tem a mínima graça. Eu acho que hoje em dia é mais importante você saber quais defeitos manter do que... Você entende o que eu quero dizer?
É mais fácil fazer música ou fazer televisão, Chuck?
Os dois são a mesma coisa, cara. Os dois são a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Pra mim depende da mesma energia. Pra mim é igual fazer comida. Pra mim, fazer televisão, fazer música, fazer transar, pra mim é tudo a mesma merda.
E viabilizar um projeto, um disco, ou viabilizar um programa de TV? O que é mais difícil?
É mais difícil inviabilizar um programa de televisão, porque hoje em dia a gente tá vivendo uma fase extremamente ridícula, careta e insípida, e estéril e ridículo.
Você acha que a internet pode dar uma forcinha?
A internet dá uma força. O bom da internet é a liberdade que você tem de fazer o que você quiser, como esse programa aqui que a gente está fazendo nesse momento.
Uhum. A não ser que você fale mal de igreja, que daí vão te...
Não, foda-se a igreja.
Ah, não pode falar mal de igreja?
Pode falar mal de igreja, eu quero mais é que a igreja se foda.
Certo.
Cada um tem o direito de querer que as coisas se fodam também. Uhum. Mas a diferença é que as pessoas... perderam a crença no tanto na televisão quanto na FM, né, que são os meios de comunicação em massa assim, que a gente tem. E eu acredito na FM, eu acredito na televisão aberta, eu acho que o que falta é um pouco de insanidade, um pouco de inconsequência.
Você acha que o Timothy Leary poderia dar um jeito nisso? Então?
Poderia.
Tipo, botar um ácido na caixa d'água da Rede Globo.
É claro, é isso que
eu
falta.
Eu não recomendo que faça isso na caixa d'água da Record, que daí pode ser perigoso.
Seria, talvez, é o melhor lugar para colocar um ácido hoje em dia, seria lá, sabe? Acho que falta, cara. Simplesmente falta, sabe? Falta. Tá muito... Eu ligo a televisão e não tem a menor graça. Sabe?
Aberta não
tem... A não ser o Boechat, de vez em quando tá, o Boechat tá representando. Calma,
mas o Boechat ele mandou bem na FM, né? No caso, quando ele mandou o pastor ir atrás do pássaro.
Mas às vezes ele dá umas brechas também, mas o Boechat é um cara que pelo menos ele. Você vê que ele tá no ar falando o que pensa. E não, sem se preocupar muito com a consequência do que isso
eu vai fazer. Não, brincando. Uma vez parecia que eu tinha tomado um ácido, porque eu olhei na TV, tava Boechat, ele me lembrou um metre. E eu olhei pro lado e tinha aquela mulher do Friboi. Uhum. Que falava assim, ai, sabe, eu pra ter contato com a realidade, eu abasteço meu próprio Porsche uma vez por semana. Eu falei, cara, que loucura essa mulher dando a realidade do Brasil, minha senhora. E o Boechat do lado, tipo assim, tipo... O que eu tô fazendo aqui? O que essa mulher tá fazendo? Enfim, o Boechat tem esse lado interessante mesmo.
Isso, tá faltando andar mais de ônibus. tá faltando andar mais de metrô. Tá faltando você correr risco de ser atropelado na faixa de pedestre.
É, né?
Tá faltando pegar a bicicleta. É, tá faltando um monte de coisa.
É verdade. Olha só, você teve um projeto na internet, você é a Gaia.
Sim.
Que era o Gato e Gata.
Gato e Gata.
Que, assim... Eu achava do caralho pra vocês. Era um programa musical na internet, que é uma coisa que é difícil de ver. Uma coisa bem feita, com base e tal, e pesquisa e legal. Por que não foi adiante?
Porque era legal demais, eu acho.
Fica melhor.
Assim, hoje em dia era na internet. O que faz sucesso na internet hoje em dia é humor. Gatinhos humor. Pornografia. Sim. Sempre
nudes,
fez.
Manda nudes.
Nudes faz sucesso nas redes sociais, na verdade, isso. Em private.
Não, no Twitter também.
Né? Manda nudes?
Eu não.
Não. O nudes é uma coisa mais private. Sim, eu acho que no futuro nudes vai ser geral, todo mundo vai ter sua
vai
própria
ter
nude.
Record,
sim, claro, vai ter. Sim. Mas na internet, o tipo de coisa que faz sucesso, que as pessoas estão vendo e repercutindo, normalmente é um tipo de entretenimento muito... muito rápido, efêmero e passageiro, assim, né? Então, quando você tá falando de alguma coisa com mais um pouco mais de conteúdo, as pessoas não se importam tanto. O Gato e Gata era um negócio muito legal. O Gato e Gata era um negócio que era pra ter sido na MTV desde o começo, quando eu tava com a Gaia lá,
sim,
sabe?
Sim.
Foi parar na internet, mas aí já era uma tentativa da tentativa da tentativa. E quem... A publicidade é responsável por entender isso não entendeu também, mais uma vez. E... sei lá. Não sei se a gente estava muito na frente ou se a gente estava já muito atrás.
Entendi. Quando a gente monta uma banda, Chuck?
Montar uma banda? É, a gente tem uma, a gente forever vai ter uma banda.
É, né, cara?
Só falta ensaiar.
Vamos ensaiar?
Vamos.
Vamos ouvir um som. Dessa vez vamos ouvir os Pixies?
Dessa vez vem os Pixies, hein?
Vamos ouvir os Pixies?
Da época do cara lá, hein? Do Mark Arm.
Eu acho maravilhoso, sensacional. Pixies. Um dos meus filmes prediletos.
De Pirassununga, Pixies. São de Pirassununga.
É, Clube da Luta, né? E daí tem Não tinha que ter, tinha que ter aquela música no Clube da Luta, né? Incrível, né, cara? Como é legal, né, velho?
Where is my mind?
É demais, né, cara? Dá um sensação de niilismo total, assim, um negócio que... Vamos falar de futebol?
Ah...
Mas vamos falar de futebol, sabe por quê? É. Não é sempre que tem dois São Paulinos e dois palmeirenses na mesma sala, querendo um tirar o outro, né? Isso é uma coisa
Palmeiras,
legal, né?
O Palmeiras é grande. Palmeiras é grande.
Tô ligado, o Vasco também, o Vasco é grande também, o Vasco é grande, não é isso?
É o que dizem.
É, o seu amigo Zé Roberto, não, Roberto. Luiz Roberto. Ele que teve um probleminha com o Vasco, né, na hora que disse, pô, jogou até em time pequeno como o Vasco, foi isso?
Não
teve
sei, falou isso?
Teve uma polêmica aí que eu acho que parece que foi um problema sério.
Não acompanha essa aí.
Falar nisso e o Vasco, velho, que coisa louca essa do Vasco, do seu Eurico Miranda.
Ah, time é ruim.
Contratações malucas, ele contrata o Léo Moura, mas daí ele não contrata, daí...
E o cara que tinha a tatuagem do Léo Moura, que estilo, flamenguista.
Como que ele vai pro Vasco, cara?
Primeiro, vamos conversar, né? O cara tem uma tatuagem do Léo Moura.
Tem umas tatuagens de futebol, Chuck?
Não tem nenhuma tatuagem de futebol.
Você torce pro Palmeiras? Você gosta do Palmeiras?
Quando o Palmeiras tá numa fase boa, eu assisto o jogo com
meus
amigos.
É. Entendi.
Mas eu não entendo nada de futebol.
Entendi.
Não entendo nada de
Nunca
futebol.
Nunca jogou no
Rock Gol? Cara, o Forgotten Boys jogou com o CPM 22, a gente era do mesmo time, eu não entrei em campo, fomos campeões daquele ano. Eu tenho a medalha até hoje lá em casa. Eu não entrei no campo. Do lado tinha um negócio de beber cerveja assim, que você pegava latinha. Sim. E eu tomei latinha o campeonato inteiro. Foi foda.
Tá feliz?
Você foi o Ricardo Rocha dessa.
Verdade, 94 no início.
É, às vezes. Não
jogou, mas
às
fez
vezes
a parte dele.
É a química, você não joga pra funcionar. Cara.
Você enrolava os baseados.
Sabe o que foi impressionante? No primeiro dia, a gente ficou batendo uma bola ali com os caras do CPM 22, Badawi, Japinha, pá. E aí, eles viram que a gente não sabia jogar bola. E aí eles chegaram, chamaram a gente pra conversar, assim, nós do Forgotten Boys, e falaram, é o seguinte, a gente leva isso aqui a sério, a gente não tá aqui pra brincadeira.
Sério?
Sério?
Eles queriam ganhar o
troféu. A gente tá aqui, a gente veio aqui pra ganhar esse negócio.
Tá.
E aí eu falei, não, beleza.
Eu não jogo.
Eu tomo cerveja.
Entendi o recado.
Eu vou tomar cerveja. E eles estavam falando sério, cara, porque foi campeão.
O
nosso time foi campeão. Se não fosse essa atitude tomada por eles logo no começo, a gente poderia ter perdido o campeonato.
Vocês passaram por cima do Tony Garrido e.
Eu não lembro com quem jogou, eu não lembro de nada. Sério? Eu só lembro de ficar do lado ali, no banco.
Eu lembro que tinha um pessoal que levava muito a sério o Rock Ball.
Tinha, o Samuel Rosa.
O Skank saía na mão. Assim.
Samuel Rosa levava a sério.
Tanto Skank quanto CPM são duas bandas de pessoas que gostam muito de futebol. Isso explica.
Isso.
Mas eles eram ferozes.
A gente
o Tony Garrido.
A gente que leva sério.
Apesar do pancake e tal, o cara jogava muito bem, não é isso?
Sim,
ele desfilava nu pelos vestiários, chacoalhando o seu.
Bilal.
Seu Bilal se exibindo.
Sua jeba. Tony Garrido não tem pênis, né, cara? Tony Garrido é uma jeba, né?
Do céu, eu nunca joguei.
Aposta.
Você não jogou com o Fluminense aquela vez?
Não, mas ali não tinha Tony Garrido. Ali era o time dos VJs versus sei lá quem. E eu lembro que naquele jogo, por exemplo, eu entrei pra jogar, mas eu fiquei perseguindo a juíza.
Hã?
E eu lembro que aquela garota do Nat Roots.
Sim.
Gata.
Cantora, linda. A cantora.
É uma gata. Minha
sim, morena.
Uma ameríndia, assim, linda. E eu ficava meio atrás dela e perseguindo a juíza, que era meio gata.
Peraí, a vocalista do Nat Roots estava jogando contra o Fluminense e você entrou e a perseguiu e...
Não, ela era do meu time, Ela jogava futebol pra cacete.
Mas os dois... Nossa.
Mas era no campo
tá muito louco
Fluminense.
Naquela
era
época já podia... Naquela
não
época...
Contra o Fluminense.
Ah, mas não tinha jogado contra o Fluminense?
Não, eu não joguei contra o Fluminense. Era o meu time.
Não, teve esse jogo VJs contra o Fluminense.
Então fui eu.
Então, era você.
Foi horrível. Porque eu não toquei na bola. Eu ficava só atrás da juíza e da...
Essa camisa do Fluminense com o patrocínio da MTV é raridade entre os colecionadores.
O Fluminense estava, acho que, na segunda divisão ou terceira.
Eu acho que foi o ano que caiu, talvez. Não lembro se já tinha caído.
Segunda?
Se tinha caído da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira.
É, eu lembro disso.
Final dos anos 90.
2000.
2000?
É, 90, no final de 90 eu não tava lá. É, isso aí.
Não, então 96.
Não, não estava lá também.
Eu consulto depois.
Né? Vamos ao nosso Top Tender. Vamos ao Top Tender. Beleza.
Top Tender. Top Tender. Top Thunder.
Sim, eu fiquei atrás de uma coisa que me chamasse a atenção durante a semana, e assim, realmente, algumas coisas me chamaram a atenção, mas não foram tão prementes, sabe, Leandro?
Prementes?
É, tipo, por exemplo, Neymar e seus vassalos.
Não dá mais, né?
Então, não aguento mais, cara. É uma coisa irritante, que assim, inclusive assim, até hoje, assim, você vai entrevistar alguém da seleção brasileira, qualquer pergunta, e você me chamou a atenção pra isso, qualquer pergunta que se faça, tipo assim, sua mãe é homem? E o Neymar? E assim, tem que colocar o Neymar em algum momento, aquela coisa do Neymar e seus vassalos.
Inclusive, vou fazer o meu jabá aqui. Mantenho um site chamado neymar.blogspot.com, onde compilo.
Blogspot?
Exato.
Não tinha domínio Neymar. Então.
neymar.blogspot.com. Lá você tem essas aparições, assim, todas as aparições aleatórias do Neymar eu ponho lá.
Posso dar uma dica do Neymar?
Sim.
Tem uma música da banda Merda,
muito boa,
lá do Espírito Santo, chamada Nem Todo Brasileiro Que Gosta de Futebol Gosta do Neymar.
E tem outra que é Jobson é Craque.
Isso.
Mas daí tem um duplo sentido.
E tem uma que chama, e tem uma também chamada Maradona. Eles adoram falar sobre futebol, vale a pena, Merda.
Merda.
Neymar.blogspot.com.
Quatro vezes o Neymar. E porque tem algumas, se você abre a página, tem, por exemplo, aqui, eu abri aqui, ó. Sim, olha só. Sim. A mesma página tem uma, duas, três, quatro aparições do Neymar. Aí certo. Na outra, uma, duas, quatro, entendeu? Então,
é uma coisa louca.
Porque tem mais notícia do Neymar do que do campeonato, ou do time, ou do... Enfim.
Eu assisti esse último jogo aí, mas sempre, o tempo todo cortavam pro Neymar, tweetando ali no...
É, ele tava meio... Tipo,
é doentio.
Mas qual que é a polêmica? Eu não tô acompanhando.
Ele
tá mal por causa da ajoelhada até hoje?
Não é mais ajoelhada. Também foi a Colômbia que o tirou da Copa.
Teve esse lance. Né?
E assim, ele tava muito nervoso porque a justiça... espanhola tava atrás dele, porque rolou um... E você pode explicar isso melhor, né? Sem dúvida. Explica pra gente.
Mas eu vou explicar o quê, Dani? Ele tomou um cartão vermelho e a impressão que dá é que um tsunami varreu o Butão, Sri Lanka, do mapa e...
O que ele fez de errado?
O que ele fez de errado, Leandro?
Após o jogo, ele...
Não, antes do jogo... Ele tomou
um cartão antes do jogo.
Rolou um problema fiscal.
Ah, tá, mas isso é irrelevante do ponto de vista
isso
do
é
jogo.
Irrelevante?
Pro Neymar?
Claro. Por que isso é irrelevante?
Tony, quando você tem um mau dia, você fica explicando quais são seus problemas fiscais, quais são seus problemas sentimentais, emocionais?
Não,
o time feminino que jogou a Copa do Mundo agora e foi eliminado, elas ficam explicando falta de dinheiro pra elas, falta de apoio?
Não.
Por que o Neymar tem que ter uma justificativa? Ele tomou um cartão vermelho. Não importa se a vida pessoal dele tem problema fiscal ou não tem problema fiscal.
Certo.
Concordo
então,
com você.
Então dane-se. Ele tomou um cartão vermelho porque foi... Deu uma bolada no cara, foram tirar a satisfação, ele deu uma cabeçada no outro cara, como se fosse um...
Mereceu.
Dá uma bolada num cara, cabeçada no outro, ia dar um golpe de Kung Fu no outro.
Não, ele tomou um empurrão do Baca.
Ele deu uma bolada num cara
e depois deu uma cabeçada
no outro cara.
Quando o jogo já tinha acabado.
Mas ele levou o cartão vermelho pós-jogo.
Nos corredores, não é isso?
Pós-jogo.
E ainda falou um monte.
Ele xingou o juiz, não é isso?
Pô, mas
deve
isso
ter xingado.
É o que diz.
Mas isso é coisa de craque. Isso só acontece com craque, cara.
E daí ele foi suspenso da Copa América. Mas daí no jogo seguinte...
É por isso que ele não tá jogando?
O Thiago Silva, o menino chorão, foi lá, fez o gol e falou... É 10! É pra você! É pra você, querido! Então, realmente é um foco muito grande, né?
É muito grande.
Que é uma loucura.
É o que eu chamo de jornalismo comercial. É comprometido economicamente... com a audiência que o Neymar gera.
Mas eu fiquei
gera.
Rodando os três canais de esportes que eu tenho acesso, que é Sport TV, Fox e ESPN, e assim, jornalistas que eu até assim, considero, sempre chegava o William pra falar, e aí William, o jogo foi mais ou menos tal, e o Neymar, hein, todos, eu fui atrás do que você tinha sugerido, e eu reparei que todas as perguntas para qualquer jogador terminava com perguntando do Neymar, o que Neymar achou? Neymar comeu sua bunda. Alguma coisa tinha do Neymar.
Uma coisa
que é torturante mesmo.
Eu acho que isso é pra mostrar duas coisas. Primeiro,
o Neymar,
claro, antes de tudo, ele é um craque. Alguma coisa o cara tem, não dá pra discutir. Segundo, é o quão deprê o futebol se encontra, porque, afinal de contas, todas as perguntas acabam caindo no Neymar.
Concordo.
Então, assim, é uma fase.
É uma época muito ruim para você ser um craque, sabe? Porque você vive espetado com parasitas espetados em você, enriquecendo as suas custas midiaticamente, economicamente, publicitariamente.
É por isso que você decidi ser um jogador medíocre.
E você não tem o que fazer. Era melhor você ser um cara... Eu tenho certeza que o Neymar não é tão feliz quanto poderia ser.
Quanto ao Rivaldo.
Com o dinheiro que tem.
É por isso que o Neymar não é o Rivaldo.
Por causa desse mundo ao redor dele, de gente doente tentando tirar dinheiro das custas dele.
Agora então vamos ao segundo tópico do Top Thunder, que é o Carlos Amarilha. Que rolou um grande escândalo e tal. E assim, eu quero saber, pro Carlos Amarilha, ele influenciou no futebol do Neymar?
Não. Por isso não, foi eliminado. O Corinthians sem Neymar é eliminado da Libertadores.
Neymar lamenta o escândalo.
Não, Neymar lamenta o escândalo. Mas assim, Neymar se sente atingido?
Acho que não, né?
Não.
Neymar se fantasia de galinha pintadinha e dá susto em Dani Alves em evento beneficente na Galícia. Era um bingo cigano.
Assista as imagens. Quando as o Corinthians foi eliminado. Daquele jogo de 2013, frente ao Boca, não é isso?
Isso.
Neymar estava assistindo o jogo?
Acho que não. Acredito, o Neymar não gosta de assistir futebol. Isso...
Ele não gosta de assistir.
Não, ele gosta de ficar no Instagram, no WhatsApp.
Ele não gosta de assistir, ele já falou isso.
Ele gosta
isso,
de jogar o play.
Ele gosta de WhatsApp. É. Posso contar uma história do Neymar?
Você
desculpa.
Deve contar uma história do Neymar.
Só pra todo mundo tem uma história com
o
Neymar.
É o seguinte,
Neymar é praticamente o epicentro do universo.
Olha que coisa incrível isso. Na época que eu tava ali casado com a Gaia, ela falou, pô, compra um batom pra mim. Você nunca comprou um batom pra mim? Vai lá na loja, compra um batom pra mim. Aí eu falei, pô, beleza. Cheguei na loja pra comprar um batom. Falei, moça, quero comprar um batom pra minha namorada. Ela falou, qual batom você quer? Eu falei, meu, qual batom? Me indica um batom. Ela falou, compra esse aqui. Eu falei, por que esse aqui? Ela falou, porque esse batom tá na moda. Ah. Aí eu falei, pô, obrigado, então é esse batom que eu vou levar. Nem vi a cor.
Não.
Quando eu tava pagando o batom, era lilás. Quando eu tava pagando o batom, eu falei, pra que esse batom tá na moda? Ela falou assim, esse é o batom que a Bruna Marquezine tá usando na novela, na cena e tal. Eu falei, Bruna, quem? A namorada do Neymar. Eu falei, então beleza. Cheguei lá, dei o batom pra Gaia e falei, escuta, esse aqui é o batom que tá na moda, da Bruna Marquezine. Ela adorou o batom. É o batom da namorada do Neymar, cara.
É isso aí.
Você entende aonde chega o cara?
A empresa de fabricante de batom ganha dinheiro indiretamente pelo nome do Neymar.
Você, dentro de mim, acha que o Neymar se sente atingido por causa disso?
Com a Marília?
Chega de falar do Neymar, velho. A gente queria encerrar esse assunto.
Eu queria ver o Neymar de batom.
Eu não. Eu queria encerrar o programa, né?
Encerrar o programa. É diferente.
Porque chega, né? Chega. Eu ia falar do pretenso suicídio de Dilma Rousseff, que foi alardeado nas redes sociais. Eu não consegui nem chegar em algum lugar para saber se isso era de onde veio. Mas eu acho que foi só uma grande palhaçada dessas que estão acontecendo nesse país. Enfim, amigo.
Amigo.
Obrigado, viu?
Obrigado você. Você gostava do Amigos? Você tem um CD do Amigos em casa?
Não.
Não? Você lembra que quando morreu o Leandro, dando Leonardo?
Sim.
Aí eles foram fazer, faltou a camisa, ficaram três duplas, seis letras, Amigos, cada um com uma letra, né?
O que eles fizeram?
Morreu o Leandro, eles foram no show do Amigos, sem a última letra, o S.
Amigo.
Ficou só Amigo, que foi. Eu achei uma
sacada. Mas daí o Daniel que tinha perdido o João Paulo, se juntou também.
Também se juntou e virou amigo.
Cara, enfim, esse foi o auge, né? O auge...
Do Brasil.
Essa época foi o Nevermind da música sertaneja.
Foi,
assim, né? Patrocínio de cerveja. Aquela música da cerveja, da sexta-feira.
Hoje é sexta-feira.
É, essa aí. Ela tá na minha cabeça até hoje, assim. Às vezes ela volta. Mas eu sonho com...
Chega de aluguel!
Mas, ó, Thunderbird, um beijo pra você.
Obrigado, viu, Leandro? Matias, que legal que você ficou, mano.
Tamo junto.
É, demais, velho. E boa sorte com a banda. Quando tiver o disco, traz aí pra gente tocar.
Firmão.
Chuck, vamos montar uma banda, mano.
24 horas de dia 6.
Montar uma banda aí, velho. Vamos montar uma banda aí, velho. Fazer um som aí.
Vamos ensaiar só.
Vamos fazer isso? Vamos dar um pulo. Deixa eu levar o Paulo Barnabé lá no Costal, lembra disso?
Eu lembro.
Mas ele sumiu.
Mas você ficou devendo essa, pra gente pode retomar
Fica
essa.
Tranquilo, a gente vai fazer um som, certo? Obrigado por ter vindo aí. E até semana que vem. Semana que vem teremos Everaldo Marques.
Oh, que beleza. Ele já veio aqui no Esporte Fino, agora vem no Thunderbird.
Ele me falou isso também. E ele disse o seguinte, ele é aquele cara que trabalha com aquele cara que fala estranho.
Oh, meu Deus. Oh, my God.
Ele não vem, tá? Vem o Emeraldo. Então, até semana que vem. Obrigado a todos e até semana que vem.
Boa noite. Yeah.